Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Boa tarde, boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM e na Rádio Brasil de Fato. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com a visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
É com o Shot Ecológico de Luiz Gonzaga que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data, completam 5 anos do acordo internacional que ajuda a combater o aquecimento global. Mas falamos sobre isso já já. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, em 22 de abril de 1500, teve início a invasão do território que hoje chamamos de Brasil, por navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, que foi o primeiro europeu a desembarcar na costa. Em 22 de abril de 2016, a Organização das Nações Unidas assinou o Acordo de Paris para ajudar a combater o aquecimento global. E nesta semana, que completam 5 anos do acordo, acontece a Cúpula do Clima. E o Brasil comparece com recordes históricos de desmatamento e denúncias contra o Ministério do Meio Ambiente. Em 22 de abril de 1870, nasceu o revolucionário e teórico Vladimir Ulyanov, conhecido através do pseudônimo de Lenin. Ele foi o chefe de governo da Rússia de 1917 a 1924 e da União Soviética de 1922 até a sua morte em 1924. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Entrevista. Humberto Miranda, diretor do Instituto Menino Miguel e professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, fala sobre os impactos da pandemia para os direitos das crianças e adolescentes. Se liga no corona. Você sabe como utilizar as máscaras de forma correta? Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
A nossa repórter Vanessa Gonzaga conta quais as principais notícias do estado, do litoral ao sertão. Boa tarde, Vanessa. O que você nos conta?
Boa tarde, Lucila. Uma boa tarde para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Clube. Hoje eu trago notícias de Petrolina e, olha, elas não são boas, não. É porque a partir de maio, a tarifa de ônibus aqui em Petrolina vai passar de R$ 3,50 para R$ 3,70. De acordo com a Prefeitura de Petrolina, a alteração segue as obrigações do contrato de revisão tarifária. A questão do transporte público é uma questão na cidade, já que mesmo com a troca da empresa concessionária em 2019, o transporte da cidade ainda tem algumas dificuldades, como a falta de terminais apropriados e sinalização e abrigo nos pontos de ônibus espalhados pela cidade. A nota da prefeitura justifica o aumento da tarifa, alegando que a quantidade de usuários mensais do transporte público caiu de 700 mil para 300 mil usuários desde o início da pandemia. Com o aumento já publicado no Diário Oficial do município, o novo preço entra em vigor no dia 3 de maio. De Petrolina, para o programa Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga.
Pernambuco em Foco.
A Aliança Nacional LGBTI+, está promovendo uma campanha de doação de sangue em todo o estado de Pernambuco. Com o mote Todos Podem Doar, a ação é em comemoração a um ano da decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que suspendeu restrições à doação de sangue por homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais em 8 de maio de 2020. A campanha vai ser realizada durante todo o mês de maio e tem o objetivo de aumentar os estoques dos bancos de sangue de Pernambuco. A campanha tem parceria do Instituto Boa Vista, Instituto Transviver e do Clube Metrópole. Você quer participar? Para doar, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos e 11 meses. E até 59 anos e 11 meses para fazer a primeira doação. Os menores de 18 anos precisam da presença do responsável legal, pai ou mãe, bem como levar a xerox da identidade. Agora vamos ouvir Flutua nas vozes de Johnny Hooker e Lineker.
Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar, como amar.
Entrevista Brasil de Fato.
No último ano, já durante a pandemia, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos de vigência. Mas os desafios só aumentaram. Além da impossibilidade de ir às escolas de forma presencial, durante a maior parte da pandemia e mudanças bruscas na rotina, a pandemia também impactou diretamente na aplicação dos seus direitos. E é sobre isso que eu vou conversar com Humberto Miranda, diretor do Instituto Menino Miguel e professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Humberto, seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. De antemão, eu já queria agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço, Lucila. Eu penso que a imprensa ela cumpre um papel fundamental no Estado Democrático de Direito, e essa imprensa engajada, essa imprensa voltada, né, para as questões sociais, né, para os direitos humanos, ela deve ser referendada. Então eu te agradeço, e nessa mesma direção eu agradeço também os ouvintes que estão nos prestigiando através, né, desse nosso programa, né, e que bom estar mais uma vez aqui com o Brasil de Fato.
Humberto, a pandemia do coronavírus, ela traz à tona uma preocupação redobrada com a parte da população que tem o maior estado de vulnerabilidade, né? Que são os idosos, as pessoas com grupo de risco, as famílias de comunidades mais pobres, moradores de rua, e entre eles está também as crianças e os adolescentes que, para a nossa Constituição Federal, eles têm uma prioridade absoluta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho qual é o impacto que a gente consegue observar em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes.
Sim, a pandemia, ela impactou todo mundo, né? E quando você volta para as pessoas e as populações, os coletivos mais vulneráveis, né, esse impacto se deu de forma ainda mais, mais intenso, né? Porque você tem aí, dentro do universo das crianças, do adolescente, ou do público infanto-juvenil, né, diferentes formas de impacto, né? Ela impacta desde a criança ou adolescente, né, que pertence à população A ou B economicamente mais favorecida, ou até mesmo, né, com mais intensidade, né, as crianças e adolescentes que vivenciam situações de vulnerabilidade, né? É, que estão em situação de rua, em situação de acolhimento, né? Também tem que ter um olhar muito especial aos adolescentes, né? Que cumprem medidas socioeducativas. Então, você tem diferentes vulnerabilidades e diferentes impactos, né? E eu costumo dizer, Lucila, que na pandemia a gente está na mesma tempestade com embarcações diferentes. E quando se trata de crianças e adolescentes, né, que pertencem a esses grupos sociais mais vulneráveis, né, eles e elas estão assim, realmente vivenciando, né, violação de direitos humanos de forma mais intensa. Né, respondendo também essa tua pergunta, eu fico muito atento à questão das crianças e adolescentes que vivem em comunidades periféricas, né, e que mesmo não estando, por exemplo, em situação de rua ou em situação de acolhimento, mas que, né, não estão com acesso à escola porque não tem internet, né, não estão com acesso à alimentação e estão com problema, né, da segurança alimentar, né, estão vivendo um cenário de insegurança alimentar. Então você acaba também percebendo que a pandemia coloca crianças que até então tinham uma certa garantia de direitos básicos que passaram a não ter. Veja que coisa séria, né? E esse não acesso, ele se desdobrou em outras formas, né, de violação de direitos humanos. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, né? A pandemia, ela intensificou as desigualdades, intensificou as diferentes formas de violências e vulnerabilidades.
Humberto, esse período, né, como você mesmo falou, tiveram alterações bem profundas na realidade das crianças, né? Enquanto antes da pandemia, existia uma possibilidade de ir à escola de forma presencial, e hoje, para estudantes de escolas particulares e estudantes de escolas públicas, existe uma diferença muito grande, né, na sua realidade e no acesso à educação durante esse período, mas também a dificuldade sobre como os pais e mães fazem para deixar a criança em um lugar seguro enquanto trabalham. O que muitas vezes hoje se torna ainda mais difícil, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, assim, porque principalmente, né, a escola, além de ser esse lugar, ele também é um local de socialização. O que para uma criança, para uma adolescente, isso é uma coisa muito importante, né?
Sim. O que a gente percebe é que para as crianças e para os adolescentes, né, de comunidades periféricas, né, estudantes da escola pública, né, ou até mesmo, né, de escolas particulares de bairro, né, eles vivem a situação realmente mais complexa, tendo em vista a própria situação, o próprio cenário de pobreza, de extrema pobreza que eles enfrentam, né? Então, por exemplo, essa questão da aula remota, né, ela precisa ser olhada com muita crítica, porque não é o fato do governo, né, ou dos governos, né, e aí a gente pode realmente colocar isso bem no plural, ter oferecido um planejamento de aula remota que o estudante, né, efetivamente, principalmente as crianças e adolescentes, né, da periferia, né, isso não quer dizer que eles estejam estudando, né, você tem aí diferentes cenários. Tem o cenário da criança que não tem computador ou aparelho celular, tem a criança que mesmo tendo, não está em situação, né, estrutural, né, mora em um espaço muito precarizado, onde divide esse mesmo espaço que porventura iria estudar, né, com a mãe fazendo seus trabalhos domésticos, outros irmãos, né, E o que a gente tem percebido, na verdade, é que não há mesmo, né, um estudo efetivo por parte dessas crianças e adolescentes, né? Então, se os estudantes, que as crianças e adolescentes da classe média, digamos, eles têm dificuldade, né, imagina esses meninos e meninas que estão, né, vivendo essas situações mais limitadoras. Então, assim, a gente tem, escuta histórias de criança e adolescente que precisa, de famílias, que precisam dividir a máscara. Imagina ter um espaço adequado ou minimamente adequado para estudar. Então, o que a gente tem aí, na verdade, é uma intensidade dessas desigualdades, né, educacionais, onde você, né, tem meninos e meninas que estão tendo acesso, mesmo com muita dificuldade, mas tem, a gente pode dizer, né, condições básicas e mínimas para estar na escola, mesmo de forma remota, e meninos e meninas que perderam desde o ano passado, né, muitas vezes até o gosto de estudar, né, porque de fato essas questões interferem também nessa motivação. E a escola precisa ser entendida como um espaço de proteção, um espaço de sociabilidade e de produção de conhecimento. A escola, muitas vezes, inclusive, é espaço até de denúncia, né? E de violência acontecida num ambiente familiar ou comunitário. E até isso a pandemia tem nos comprometido, né? A gente tem estudado essas questões e tem, inclusive, acompanhado pesquisas e debates que indicam, inclusive, que a falta da escola tem, inclusive, comprometido a questão das denúncias das violências domésticas, as mais diferentes possíveis, das violências que acontecem no campo da comunidade, né? Entre os parentes, entre os colegas, entre os supostos amigos, né? Então, assim, é um cenário realmente muito preocupante, que precisa de um olhar sensível, não só dos gestores, mas também de toda a sociedade, né? A gente vê muitas vezes as pessoas pedindo retorno às aulas, né? Mas a gente percebe, né, que a volta às aulas representam, né, um perigo para os professores, para os estudantes, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em como essa convivência precisa ser, como é que eu vou dizer, trabalhada nos espaços comunitários e familiares, né? Para que a gente tenha dimensão dessa complexidade, né? Ao mesmo tempo que voltar às aulas não é a solução, do jeito que está, né, é preciso olhar de forma mais sensível, mais, como é que eu vou dizer, comprometido com essa dignidade, né, desses meninos e meninas e das suas famílias.
Humberto, a gente tem a Constituição Federal, que ressalta a importância da proteção às crianças e adolescentes, mas também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que trata de forma específica o cuidado, a proteção dessas pessoas. E aí, eu queria que você falasse como é que você vem analisando essas questões durante a pandemia, né? Essa proteção e essa necessidade de proteção. Durante esse último ano, a gente vê, né, que o Brasil, ele tem vivido um colapso que não só é sanitário, né, mas ele é econômico e também político e social, e também traz o aprofundamento de diversas desigualdades, né? Como a gente já vem mencionando em toda a entrevista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da legislação.
É muito importante essa sua pergunta, porque foi durante a pandemia, né, que o Estatuto, ele fez 30 anos de promulgação. Veja que coisa, né? Então, durante a pandemia, você teve, não a comemoração, né, porque a gente não comemora, a gente não celebra, até porque nós que somos universidade, a gente, na verdade, problematiza, né, essas datas. Mas é muito interessante, porque nesses 30 anos, no meio da pandemia, a gente percebeu, né, por exemplo, como é fundamental a gente ter uma legislação que, de fato, né, venha a salvaguardar os direitos fundamentais de meninos e meninas. E que, diante de um cenário como esse, né, a gente precisa, né, problematizar o estatuto no sentido de garantir com que ele saia do papel, né, mesmo depois de 30 anos, e, né, se efetive na vida das pessoas. É, eu penso assim, sabe, que o estatuto, depois de 30 anos, ele precisa também ser reavaliado, né, para que a gente possa, inclusive, fazer com que esse estatuto, né, se volte para meninos e meninas, né, por exemplo, em situação de rua, em situação, meninos e meninas pertencentes a povos e comunidades tradicionais, meninos e meninas em condição de itinerância. Por que isso é importante? Porque foi na pandemia que a gente percebeu que esses meninos e meninas pertencentes a povos e comunidades tradicionais, né, em situação de extrema precariedade, extrema pobreza, eles passaram a ter os direitos ainda mais afetados. Veja que situação interessante. E, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem percebido? Que o Brasil, além de estar investindo e reforçando as conquistas já estabelecidas no Estatuto da Criança e Adolescente, muitas vezes as pessoas questionam até, né, a sua legitimidade. Né? Existe todo um discurso anti-estatuto, né, principalmente voltado para os fundamentalistas, né, e para as pessoas que não acreditam, que questionam os direitos humanos, né, que dizem, inclusive, de uma maneira assim, ignorante mesmo, porque ignoram o estatuto. Eu já fiz até dentro das minhas aulas, nas minhas palestras, eu pergunto aqui, né, quem já leu o estatuto? Poucas pessoas leem o estatuto. Mas quem, para criticá-los, né, assim, as pessoas têm, o que a gente diria no senso comum, línguas muito afiadas, né? Né? Mas essas línguas muito afiadas muitas vezes não acompanham o que é a proposta do estatuto. Né? E eu penso que o estatuto, ele se apresenta como aquele que pode, inclusive, né, ainda mais apostar nas conquistas, acreditando, inclusive, que ele precisa ser para esses diferentes crianças, esses diferentes adolescentes. Porque, no cenário de pandemia, né, esses meninos e meninas que são dos povos e comunidades tradicionais, eles se tornaram ainda mais vulneráveis. Né? E isso é um absurdo que a gente não pode, né, realmente permitir, né? Uma sociedade que tem a Constituição, como a gente tem, a de 88, que já reconhecia, né, eles como sujeitos de direitos, né, a gente que tem um estatuto que é referência internacional, um dispositivo legal que é referência internacional, o que a gente precisa hoje é lutar para que ele fique ainda mais denso, mais voltado para essas diferentes crianças, diferentes adolescentes.
Humberto, e você faz parte do Instituto Menino Miguel, né, que foi uma criação a partir de uma tragédia que aconteceu aqui em Pernambuco, que dialoga diretamente com essa questão dos direitos das crianças e com as dificuldades, né, que as mães vêm tendo em relação a levar as crianças para o trabalho e também sobre a importância do cuidado em relação às crianças, né? Que a gente se dispõe a tomar conta. E não só, né? Analisar a importância que a gente tem que dar à proteção das crianças em si, né? Aos seus direitos e à vida delas como um todo. Não foi o único episódio que aconteceu durante a pandemia, mas eu acho que foi um dos mais marcantes em todo o país.
Então, você tocou numa questão, né, assim, muito séria. Aliás, mais uma questão muito, muito sensível, né, muito, que nos mobiliza, né, nos mobiliza eticamente, politicamente, emocionalmente, né. E foi durante a pandemia que a gente viveu a tragédia, né, o absurdo que a querida Mirtes, a querida Marta passaram. São pessoas que passaram a participar e a fazer parte do nosso grupo de convívio, né? Porque a universidade, ela buscou construir ações conjuntas, né, dos projetos de pesquisa e extensão que a gente já produzia, mas agora de forma integrada a partir do Instituto. E a gente estava querendo batizar o Instituto, né, e aconteceu bem no meio da tragédia. E a gente decidiu, o grupo coletivo de professores, professoras, né, que o Instituto iria homenagear o menino Miguel, né, e assim, a universidade, o Conselho Universitário da Rural aprovou com distinção essa ideia, né, nosso reitor muito empolgado, nossos professores muito empolgados no sentido de fazer a universidade também espaço de resistência frente a essa sociedade que ela é racista, né, fascista e que não respeita os direitos da criança e adolescente, né. Eu costumo dizer, Lucila, que Miguel morreu buscando um direito fundamental que estava no estatuto, que é o direito de encontrar a mãe, né, e foi brutalmente não acolhido, né, mas foi muito brutalmente recebido pela empregadora, né, deixando ele naquele elevador e apertando o dispositivo para o andar de cima, quando a mãe dele estava no térreo, né. Então existia toda a intenção aí de castigar, de ferir, né, um menino, e esse castigo se tornou uma fatalidade, um crime, né. Precisa ser justamente julgado. Então eu penso que o Instituto Miguel estava com a mãe porque estava no meio da pandemia, um outro absurdo, né? Não estava na escolinha, não estava na creche, né? Estava fechado, né? E era um menino que tinha os direitos fundamentais garantidos, de uma família muito, muito amorosa, muito cuidadora, tinha direito à diversão, a estudo, tinha direito à saúde, né? E teve sua vida ceifada, né, pela brutalidade, né, de uma pessoa que tem uma mentalidade racista e adultocêntrica, né. Então, o que a gente tem aqui a dizer sobre essa questão e sobre o Instituto é que a gente está na resistência também, né. Eu penso que não há como fazer universidade, não há como fazer pesquisa hoje distante, né, dessas questões que eu considero que são questões do mundo da política e do mundo dos movimentos sociais. Então, Miguel vive no Instituto, Miguel vive na nossa luta, e Miguel vive na nossa batalha diária pelos direitos da criança e do adolescente, né? Para que outros Miguéis, eles possam não ter o destino que o nosso pequeno Miguel teve, né? Que se tornou, inclusive, patrono do nosso instituto. Mas é uma questão muito séria essa que você está colocando, porque ela nos mobiliza diretamente, né, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional e do ponto de vista afetivo também.
Humberto, eu queria te agradecer pela tua participação no nosso programa e por trazer a reflexão, né, sobre a importância da gente ter essa preocupação e esse cuidado com as crianças, com os adolescentes, que são o futuro do país, mas para isso a gente precisa considerar o presente, né? Que eles vivam bem essa infância, que eles vivam bem essa adolescência e que exista a proteção desse momento, né? Dessa fase da vida.
É, a gente costuma dizer que criança é presente, né? Que criança é sujeito de direito, que precisa ser tratado, ser respeitado como tal, né? E o que a gente está vivendo nessa pandemia, na verdade, é um desrespeito, né? Porque em nome de diferentes interesses que pedem o retorno às escolas, em nome de diferentes interesses, né, negam a educação mesmo que de forma remota, em diferentes experiências, né, muitas vezes ignoram as diferentes situações, os diferentes cenários, né. Imagina, né, se tá, e eu volto a dizer, se está difícil para as crianças da classe média, imagina as crianças pobres, periféricas, imagina as crianças que vivem em situação de rua, imagina as crianças, né, de povos e comunidades tradicionais, né, povos em situação de itinerância. Para eles essa situação ainda é mais complicada, né? E a gente está aqui no sentido de lutar. Então, toda vez que vocês da imprensa, por exemplo, vocês do Brasil de Fato, nos convidam, né, nos convidam no sentido de a gente, inclusive, compartilhar para a sociedade esses nossos sentimentos, esses nossos posicionamentos que vêm daquilo que a gente produz, que é a ciência, né? E uma ciência voltada para os direitos da criança e adolescente. Então, muito agradecido. Eu que agradeço, na verdade, em nome do Instituto Menino Miguel e da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de temas para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 99606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Não Vou Me Adaptar, nas vozes de Nando Reis e Arnaldo Antunes.
Não caibo mais nas roupas que eu cabia. Não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar.
Eu não tenho mais a cara que eu tinha. Um espelho, essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém me via? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar.
Como utilizar as máscaras de forma correta? Confira um episódio da radionovela Se Liga no Corona. Vamos conferir.
Se liga no Corona! Se liga no Corona! O Corona não acabou!
Que isso, Joelma? Tá brigando com a máscara, é?
Não é certo com ela, não. Não consigo colocar, fico toda enrolada.
Mas a máscara tá limpa, não tem nenhum rasgo defeito.
É verdade, não tem. Foi a Elisângela que me vendeu. Ela faz direitinho. E eu escolhi 4, cada uma mais bonita que a outra.
Tá bom. Colocou a máscara contra a luz para saber se os raios estão passando ou não, como se tivesse furada?
Sim, eu fiz isso. E não passa nenhuma formiga. Eu vi também que a máscara que ela faz tem 3 camadas de pano. A do lado de fora é de um tecido resistente à água. A parte que fica próxima à boca, queixo, nariz, é de material que absorve a água. Porque a gente fala, né, e saem aquelas gotinhas. A camada do meio é uma espécie de tecido que parece um filtro. Também vi que a máscara tá limpa e não tem nenhum defeito.
Ei, a Elisângela tá fazendo as máscaras direitinho, hein? Bem, deixa eu te explicar como você coloca as máscaras. Já lavou as mãos com água e sabão ou passou o álcool em gel nelas? Essa é a primeira coisa que você deve fazer antes de pegar a máscara.
Eu já lavei, sim.
Na hora de colocar a máscara no seu rosto, segure pelo elástico, fazendo cobrir seu queixo, boca e nariz. Aí você repara se não tem nenhuma abertura lateral, pois se tiver, acredite, minha filha, é por lá que o vírus pode entrar. Se o elástico estiver frouxo, procure ajustar com um pequeno nó. Ou você troca por outra máscara e prende atrás das suas orelhas.
Nossa, é simples assim? E eu aqui me enrolando?
Joelma, aí você não pode tocar na máscara enquanto estiver usando ela, para evitar qualquer contaminação. Se por um acaso tocar, aí você tem que lavar as mãos com água e sabão ou limpar com álcool em gel imediatamente. Aí você pode levar uma garrafinha pequena na sua bolsa ou mochila com água e sabão para poder lavar as mãos.
Ah, isso aí eu já faço, porque não é todo lugar que tem água e sabão pra gente lavar as mãos, né?
Você sabe como tira, né?
Claro, é assim, né?
Não, Joelma, não!
Menino, o que que eu fiz de errado?
Gente, você tem que ter cuidado na hora de retirar para não se contaminar, mulher. Faz assim. Abaixa um pouco a cabeça e com 2 dedos de cada mão em formato de L, enfia por baixo do elástico como se estivesse abrindo por trás das orelhas. Aí é só retirar a máscara de forma cuidadosa, sem deixar a parte do lado de fora da máscara tocar no seu rosto.
Agora eu já sei, é só lavar as mãos.
Mas é para lavar mesmo. Nada de tentar molhar só os dedos, tem que lavar mesmo.
Eu sei, vizinho, eu sei.
Agora que você já sabe, passa essa dica para os seus parentes, para os seus vizinhos e amigos. Assim, você estará ajudando eles também a se prevenir da Covid-19.
A campanha Se Liga no Corona é fruto da articulação entre Fiocruz, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, Comax, Conselho Comunitário de Manguinhos, CGI Teias Manguinhos, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Frente Maré, Jornal Fala Manguinhos, Jornal O Cidadão, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré CEASME, Rede Emancipa, Redes da Maré, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEP, Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, ASFOC SN, Voz das Comunidades e o IC Favelas.
Somos Fiocruz. Somos SUS.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Governo do Rio de Janeiro distribuiu livro didático que cita homossexualidade como fator de risco. Apesar de ter sido retirada do ar após a repercussão negativa, ela já havia sido baixada pelos alunos e distribuída a sua versão impressa. Vamos conferir a reportagem de Eduardo Miranda.
Uma apostila didática distribuída pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro para alunos do ensino médio por meio do aplicativo Aplique-se, com conteúdo sobre orientações de educação física, afirma que, abre aspas, a homossexualidade também pode ser um fator de risco para um transtorno alimentar devido à preocupação com estética, fecha aspas. A denúncia foi feita nas redes sociais pela página do Facebook Frente Contra o Ensino Remoto, que reúne professores do estado do Rio. Logo após a repercussão negativa, a secretaria retirou o documento do aplicativo, que vem sendo utilizado como plataforma de ensino para alunos da rede estadual durante a pandemia de Covid-19. Mas o material foi baixado pelos alunos e distribuído em formato impresso. Nas fontes bibliográficas, ao final da apostila, há o link de onde foi retirada a referência que relaciona o transtorno alimentar à homossexualidade. Ele é de autoria da psicóloga de São Paulo, Esther Jatir Kuchomer, que possui artigos sobre o tema e nos quais ela utiliza o termo homossexualismo. O sufixo "-ismo", designa algum tipo de patologia, por isso a palavra foi abandonada e se prefere homossexualidade. A ideia de homossexualidade como distúrbio foi excluída da lista da Organização Mundial da Saúde em 1991. O Brasil, de fato, questionou a secretaria sobre o teor do material, mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta. Confira a repercussão do assunto em brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eduardo Miranda, Murilo Carvalho.
Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Bicha Preta, de Linda Quebrada.
Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Quicando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Ela zomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta. Bicha preta, tra, 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 tra. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Olheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra...
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
É chegada a hora do Central do Brasil, canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
Olá! 21 de abril é dia de Tiradentes, ou melhor, de Joaquim José da Silva Xavier, como era o seu nome. Um dos líderes da Inconfidência Mineira, ele se tornou um herói nacional. Mas por quê? Quais eram os seus ideais? Na entrevista central, Lucas Figueiredo, jornalista e biógrafo de Tiradentes, fala sobre as descobertas feitas em sua pesquisa, que permitem aproximar o público de um Tiradentes mais real e humano. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil começa agora.
Central do Brasil.
Entre as chamadas classes C, D e E, Com renda familiar abaixo de R$ 8.000, cerca de 92% dos trabalhadores não puderam optar pelo trabalho remoto. É o que aponta a pesquisa da FGV, baseada em dados da PNAD Covid-19. Entre as classes A e B, a opção do teletrabalho contemplou 28% das pessoas. A pesquisa revela que, sem a proteção do auxílio emergencial, a população de mais baixa renda não tem outra opção senão se expor ao coronavírus para conseguir sustento. É a realidade vivida por artistas que precisam recorrer às ruas para complementar a renda. Afonso Bezerra nos conta mais.
Trilhos do Brasil.
Eu sei que tenho muitas pessoas, todas gamadinhas em mim.
Malibeque é artista de rua e fotógrafo em São Paulo. Quando não está registrando as imagens, está nas ruas interpretando as canções da música popular brasileira. Mas com a pandemia, tudo ficou mais complicado. O que era difícil, agora ganha um obstáculo novo para os artistas de rua: o medo da contaminação e perda de renda. Mali se apresenta no transporte público e conta que, se tivesse condições, não se arriscaria tanto assim.
O auxílio no começo deu uma ajudada para algumas pessoas, no que foi o meu caso, mas só para tapar buraco mesmo, só para, né? E até queria conseguir ficar em casa, não priorizar minha saúde, priorizar meu cuidado, mas a gente tem que ir para a labuta.
Atualmente não tô atuando, tenho sangrado, dores reais. Ao mesmo tempo que quero R$1.000, trampando no metrô do carrão até o Brás.
Um cenário similar ao de Pétala Odara, artista pernambucana que foi para São Paulo em busca de uma vaga no reality show. Não conseguiu e adotou a rua como seu principal palco. Ela se apresenta nos vagões do metrô, reivindica o auxílio emergencial e cobra mais ações do governo federal. Neste período da pandemia, ela acredita que o papel dos artistas é o de resistir e conectar o público.
Quando a gente está bem e tenta transmitir, tirar sorrisos, eles se conectam. Mas quando a gente vai lá com essa insatisfação, com tudo isso que a gente tem, diante dessa situação que estamos vivendo, eles não dão muita atenção. Porque eles também estão na mesma que nós, entendeu?
E é fazendo da rua o seu grande palco que esse grupo resiste, em nome da arte.
Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando e nem vendendo, é como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz.
Bolsonaro sofreu mais uma derrota na justiça em seu projeto armamentista. Esta semana, o TRF3 rejeitou o recurso apresentado pelo governo federal, que pedia a revisão da anulação de um ato administrativo pró-armas. A portaria de Bolsonaro aumentava o limite de compra de munições para quem possui arma de fogo registrada. Outros trechos do decreto, que amplia o acesso a armas e munições, também foram anulados pela justiça este ano. Os detalhes estão na reportagem de Nayá Tawani.
Nacional.
Mesmo com a tentativa de Jair Bolsonaro em avançar na flexibilização do armamento, a ministra Rosa Weber suspendeu os textos editados pelo presidente em fevereiro, anulando, por exemplo, trechos que aumentavam de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. Para a deputada federal do Cidadania, Elisiane Gama, é importante deter essa política armamentista de Bolsonaro.
É absolutamente irresponsável promover um derrame de armas como proposto pelo governo na sociedade brasileira. O resultado disso, infelizmente, será um país mais violento e com mais inocentes morrendo. O cidadão comum não sabe usar arma, o bandido sabe.
Entre os trechos que estão em vigor, está a autorização de militares a comprarem 5 mil cartuchos e a permissão de coleção de armas semiautomáticas. Além disso, fica permitido a posse para diversas categorias, como guardas municipais, integrantes das Forças Armadas e policiais distritais. Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, aponta que essas políticas armamentistas são uma das únicas prioridades do governo.
Me parece muito grave o fato do presidente Bolsonaro privilegiar uma política de acesso às armas em detrimento de uma política de combate à Covid-19. Então é uma prioridade bastante invertida, que mostra, na verdade, qual é o compromisso desse governo, né? A base armamentista é uma base que o apoiou desde sempre.
As suspensões definidas pela ministra ainda serão julgadas pelo STF. Porém, a data do plenário ainda não foi definida. E até lá, a decisão de Rosa Weber segue válida.
Agora, vamos falar de história e memória. Dia 21 de abril é feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Para ir além do mito que se criou em torno dessa figura, o jornalista e escritor Lucas Figueiredo recorreu a documentos espalhados pelo Brasil e outros países para tentar compor uma imagem de Tiradentes mais próxima da realidade. Ele está na entrevista de hoje e nos conta sobre os ideais republicanos de Tiradentes e a importância da conjuração mineira para a então colônia. A entrevista é de Jonatas Campos.
Entrevista Central.
Hoje conosco o jornalista e escritor Lucas Figueiredo. Ele é autor do livro O Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier. É autor de outros livros e detentor de diversos prêmios literários. Lucas, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista.
É um prazer, Jonatas.
Como foi dar corpo ao Tiradentes, um personagem tão importante da história brasileira, em sua pesquisa? Como foi dar corpo a esse personagem?
Olha, é um grande desafio, porque o Tiradentes, ele é um grande mito, né? Ou muitos mitos, né? Cada um tem o seu Tiradentes. Quase todos não chegam nem próximos ao que foi o personagem, ao Joaquim José real, né? Então a pesquisa em cima de fatos, documentos da época, documentos que estavam espalhados no Brasil, em vários países da Europa e dos Estados Unidos, uma pesquisa difícil porque você tem que deixar de lado todos os mitos e entrar no personagem real, que é sempre muito mais fascinante que os mitos, eu acho.
E então, a partir dessa pesquisa, você poderia nos dizer qual o pensamento político de Tiradentes?
O Tiradentes, ele é, como todos os outros conjurados ali, ele entra nesse movimento por questões pessoais, sobretudo financeiras, né? Era um grupo de pessoas, quase todos nascidos no Brasil, já na colônia, que não estavam satisfeitos com o tratamento que a coroa dava à colônia e, sobretudo, para quem era da elite ali, né? Eram os grandes fazendeiros, os grandes homens de negócios, os desembargadores, enfim. E o Tiradentes não era exatamente um homem da elite, um homem que se dedicava muito ao Estado português, cumpria as tarefas com muito afinco e não tinha nenhuma chance de crescer. Pra você ter uma ideia, ele passou quase 15 anos na cavalaria, nunca teve um aumento de soldo, apesar de ter tido várias missões importantes e perigosas. E com o tempo, esse descontentamento pessoal foi evoluindo para uma tomada de consciência da exploração que a colônia sofria em Portugal, Minas Gerais, sobretudo, e o Rio de Janeiro. E isso desenvolveu nele o contato com a leitura, né, o contato com livros de fora. O contato com a Revolução Americana mostrou para ele que tinha um sistema político que era diferente da monarquia, que era a república. Ele se apaixona pelo sistema republicano e ele passa a defender a implantação desse sistema republicano com a instituição de eleição para autoridades, enfim, um sistema muito diferente do que era na época com a monarquia.
Se você quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefato.pe. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 14h com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Monize Ravena, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.